Irmãos, hoje nós chegamos na nossa sexta aula do curso de Cosmovisão Cristã Aplicada e agora falando especificamente de algo que tem sido um desafio sobre diferentes esferas para muitos de nós, diz respeito a trabalho. Diferentes esferas porque enquanto uns lutam para conseguir sobreviver no trabalho, outros lutam para conseguir sobreviver sem um trabalho. E nesse meio E no meio de tudo isso, testemunhar do Senhor e viver uma vida condizente com a graça que nós recebemos, com o chamado que nós temos em Cristo. Como de praxis, irmãos, aquela nossa breve revisão também do conceito de cosmovisão, não sei para quantos isso já está meio que decorado, mas é legal que isso esteja decorado. Se você conseguir pegar, especialmente o finalzinho, o começo e o final dessa frase, isso já vai ser bem legal. Mas a gente define cosmovisão, então, a partir do James Sire, com a seguinte definição. Cosmovisão é um compromisso, a orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma história ou um conjunto de pressupostos, suposições que podem ser verdadeiras em parte ou de todo falsas, que mantemos de forma consciente ou subconsciente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. Se a gente pegar essa primeira frase, um compromisso fundamental do coração expresso em pressupostos que fornece o fundamento sobre o qual nós vivemos, nos movemos e existimos, a gente já tem uma informação bem sólida para falar de cosmovisão. E lembrando sempre, gente, como a gente vai ter a oportunidade de explorar mais na última aula desse curso. Cosmovisão não é aquilo que você diz acreditar. Cosmovisão não é o conjunto de crenças que você aprendeu. Cosmovisão é realmente o que você vive. Então, justamente por isso, na citação do Sire, tem aquilo que é inconsistente ou consistente. Então, na caminhada cristã, no que diz respeito à cosmovisão cristã, na maturidade cristã, idealmente, nós estamos nos tornando mais e mais consistentes na perspectiva de ver o mundo com a lente da palavra de Deus. Mas falando especificamente de trabalho, meus irmãos, trabalho ele tomou uma série de formas diferentes ao longo da história. E assim como nós tivemos a oportunidade de fazer em algumas aulas aqui, convém a gente olhar como que a noção de trabalho ela mudou tanto até chegar a algo que para a gente hoje é corriqueiro, coisas do tipo, que profissão eu quero ter? Isso pareceria algo absolutamente louco para você falar para alguém na Idade Média ou no mundo grego. Profissão que eu quero ter, você quer dizer que eu posso escolher? Eu tenho essa possibilidade? Carreira. Qual é a minha carreira, meu plano de carreira, onde eu quero chegar com a minha profissão? Satisfação no trabalho, encontrar algo que você veja o seu valor exposto. E a gente fala desses termos como se isso fosse a máxima do trabalho, o trabalho fosse esse ponto final, quando, na verdade, isso é algo muito recente. Ao longo da história humana, o trabalho ele se expressou especialmente a partir das categorias do pecado, o trabalho como na forma de escravidão, na forma de um serviço completamente insalubre, sem uma perspectiva divina por trás disso. E, óbvio, como a gente também vai ter a oportunidade de ver, o ideal de Deus para o trabalho, que rege, sim, esse sim, desde a criação, passando por todas essas esferas e momentos históricos e chegando até os momentos atuais. E, gente, em momentos diferentes da história, a forma como os seres humanos trabalharam e como eles trabalham atualmente expressam um eco da verdade divina, em alguns aspectos, e um eco, uma expressão constante do que é o coração do homem caído no pecado. Daí a extrema importância da doutrina da graça comum. Na semana que vem, quando a gente falar sobre cosmovisão cristã aplicada às artes, a gente vai ter a oportunidade de explorar mais esse conceito. No entanto, essa graça de Deus dada, inclusive, para os seus inimigos, pessoas que lutam contra o Evangelho, mas o Senhor lhes dá inteligência, sabedoria, graça, bondade e tantas outras coisas mais. Mas quando olhamos então para o trabalho, a gente vai olhar recortes muito longos aqui, tá, do período de tempo. A ideia não é fazer, como a gente não tem feito, né, sempre um breve histórico, porque é o que cabe no nosso tempo aqui, mas recortes ali principais do que caracterizou e chegou até a nossa sociedade hoje, formando um conceito, uma cosmovisão, uma estrutura de plausibilidade do que significa trabalhar, do que significa ter sucesso no seu trabalho ou coisas do tipo. A primeira ideia que a gente tem sobre trabalho, ele vem do mundo helênico. E eu estou chamando de mundo helênico aqui, já até para otimizar, estou juntando tanto a sociedade grega com a sociedade romana. Tem diferenças substanciais entre as duas. No entanto, como é dito, Roma conquistou militarmente a Grécia. No entanto, a Grécia conquistou culturalmente Roma. A língua falada no Império, embora o latim fosse oficial, era o grego que todo mundo falava. O panteão dos deuses, a mesma coisa, mudando os nomes, mas mantendo os mesmos deuses, da influência da mitologia, a influência da filosofia, e tantos outros aspectos da cultura grega que foram importados para a cultura romana. E esse é o mundo, inclusive, que os apóstolos, o Senhor Jesus, vivem no Novo Testamento. Mas nesse mundo helênico, uma das primeiras menções que você tem a respeito de uma significação do trabalho remonta a Hesíodo, no século 8, no século 8 a.C. Daquilo que. Estou pensando agora, isso, século 8 a.C., não é ano 8 a.C., não. Acho que ele tá errado, na próxima aula eu corrijo se foi isso mesmo. Agora estou em dúvida se é ano 8 a.C. ou século 8 a.C. Depois eu passo para vocês certinho. Mas a princípio, ano 8 a.C., na era, ele vai escrever sobre a era de ouro dos gregos, um período de muita prosperidade, um período de desfrute realmente do que significaria uma vida ociosa. Então, a mentalidade grega, ela vai descrever a história da humanidade. Não só a mentalidade grega, mas os hindus também têm essa perspectiva cíclica da história, mas com eras diferentes, uma era de ouro, uma era dourada, uma era de ferro, uma era de bronze, com períodos de degradação da mentalidade humana ou de desenvolvimento da sociedade humana. Mas nessa era de ouro dos gregos, a humanidade era governada ainda pelos titãs. Então, antes ainda dos deuses olímpicos, esses aí conhecidos mais, Zeus, Poseidon e tudo mais, ainda antes da Titanomaquia, quando Zeus depõe Cronos, você teria uma sociedade em que esses seres humanos habitavam num mundo de ordem, de paz com esses titãs. Nesse mundo, esses seres humanos, eles não tinham com que se preocupar. Então, o fruto da terra, o arado, essas coisas, elas são descritas como triviais, porque o ser humano não precisava trabalhar. Então, olha que interessante, e um parêntese aqui, tá, gente? De modo geral, em toda a cosmogonia, narrativa da criação, né, ou em toda a teodiceia, o processo dos dilemas da divindade com os problemas da sociedade, do mal e tudo, você sempre vai ter ecos do que é a verdade de Deus e você vai ter distorções absurdas do que é a verdade de Deus. Isso diz respeito às narrativas da criação, isso diz respeito ao dilúvio. Isso é interessante porque reverbera o fato de que é uma única história, uma única tradição que se espalhou ao longo do mundo e se espalhando ao longo do mundo funciona como telefone sem fio. Associado ainda com a idolatria no coração do homem, gera essas distorções. E efetivamente, Deus se revelando especificamente para Moisés nos traz a verdade eterna do que efetivamente aconteceu. Mas essa noção, por exemplo, de que houve um tempo na história humana em que as coisas eram boas e algo errado aconteceu e as coisas se tornaram ruins, isso é presente em muitas sociedades antigas, no Antigo Oriente Médio e até fora dali. Mas é interessante, dentre as distorções dessa mensagem, nesse contexto do mundo helênico, a paz e a ordem, o desfrute e o paraíso é descrito como um lugar onde você não precisa trabalhar. Então, o que que é o paraíso? Paraíso é férias eternas. Paraíso é, não são 30 dias de férias. Paraíso é uma vida de férias numa rede na praia, com o mar batendo, com o barulhinho das ondas. Então, essa seria a definição de paraíso. Eu não preciso entregar meta, eu não preciso ouvir chefe, eu não preciso lidar com funcionários, eu não tenho que me preocupar com fechar a conta no mês. Está tudo tranquilo. Eu não preciso trabalhar. Essa é a percepção desse mundo helênico a respeito do trabalho. Agora, isso vai fazer muito sentido na mentalidade deles, porque naquela sociedade, o trabalho, especialmente o trabalho de manufatura, ele é visto como indigno. Ele não é trabalho para nobres, ele não é o trabalho ideal para o ser humano. Na verdade, ele é o trabalho que vai ter que ser feito porque precisa ser feito. E as atividades intelectuais, como a própria filosofia, a música, elas não vão ser vistas como trabalho, mas elas vão ser vistas como aquilo que o ser humano pode fazer quando ele não trabalha. Então, já que ele não trabalha, já que ele vive no ócio, ele pode se dedicar àquilo que é mais elevado, ele pode se dedicar ao mundo das ideias, ele pode se abdicar de se preocupar com as trivialidades do mundo material e se preocupar com as coisas espirituais. Então, isso está muito separado naquela mentalidade do trabalho ser algo que só faz quem não tem outra opção de fazer. E nesse cenário, qual vai ser o personagem que mais vai trabalhar sem ter a opção de não trabalhar? Justamente o escravo. Para viabilizar essa mentalidade de sociedade em que o trabalho é visto como indigno, e que precisa se dispor da vida para outras coisas, o trabalho escravo vai ocupar uma posição fundamental naquela sociedade helênica, de modo a viabilizar o ócio, viabilizar que aqueles homens e mulheres pudessem desfrutar na terra aquela idade de ouro perdida, pudessem desfrutar da terra, daquelas férias eternas, ou mesmo poder se dedicar às atividades que não eram consideradas como trabalho. É importante também considerar que naquela sociedade o escravo não era identificado nem mesmo como um ser humano. Existem diferenças substanciais entre a escravidão na Grécia, em Roma, em Israel e na escravidão que nós tivemos no Brasil e tudo mais. São muitas diferenças. No entanto, escravidão é escravidão. É submeter alguém a um regime de trabalho diferente daquele pelo qual Deus nos criou para expressarmos a natureza do que o Senhor nos concedeu enquanto a sua imagem e a sua semelhança. O propósito do trabalho vai ser, então, tão somente viabilizar a vida. A gente precisa comer, então alguém tem que trabalhar na lavoura. A cidade precisa ser limpa, então alguém tem que limpar a cidade. Então, para que a vida aconteça, o trabalho vai precisar acontecer. E para isso acontecer, o trabalho vai te punir, porque você vai ter que abrir mão da sua liberdade para que a vida seja possível. Então, a indignidade do trabalho é vista dessa forma. Você não gostaria e não deveria gostar, fazendo um anacronismo aqui, tá? Nessa mentalidade grega. Você não gostaria e não deveria gostar de ter um contrato de trabalho que te obrigue a ficar tantas horas por dia num lugar, porque isso está tomando a sua liberdade e a única razão para você aceitar isso é porque você precisa existir, a vida precisa acontecer e a parte disso, isso não seria possível. E essa mentalidade muito presente naquela sociedade do trabalho como algo da matéria. Então, é algo limitado a esse mundo físico, que não é esse mundo dos deuses, que não é o mundo dos ideais, que não é o mundo verdadeiro, que é um mundo de sombras, é um mundo que efetivamente não alcança os valores supremos. Então, viver uma vida dedicada à matéria nessa mentalidade é uma vida que está sendo desperdiçada, e não uma vida que está sendo dedicada aos ideais elevados do espírito, seja qual for a escola filosófica que se debruçará lá, Mas efetivamente, por trás dessa mentalidade platônica e neoplatônica, governando em maior ou em menor grau as diversas correntes de pensamento daquela sociedade e reputando a qualquer forma de trabalho como absolutamente indigno. Trabalhar é coisa de escravo. Trabalhar é coisa de gente de classes baixas da sociedade. Quem trabalha, só trabalha porque não pode se dedicar ao ócio, não pode se dedicar àquilo que realmente tem valor nessa vida. Alguma pergunta ou contribuição aqui sobre trabalho no mundo helênico?
Não, mas eu gostei dessa ideia, viu, Nathanael? Do ócio aí e tal, não é má ideia, não.
É, o Alex que não deve ter gostado, vai que os funcionários lá querem requerer uma mentalidade helênica na empresa, né? Mas, gostando ou não, o fato é que isso está bem distante do ideal, né? Mas a gente vai avançar nesse sentido aí. É, caminhando aqui, avançando alguns bons anos, como eu falei, os recortes são longos. Na Idade Média, já debaixo de um domínio da Igreja sobre a Europa e ainda outros locais, nós temos uma sociedade feudal, onde você tem ainda monarquias ali presentes, mas essas monarquias governando através de senhores que possuem, são donos da terra, e possuem seus servos, que efetivamente são aqueles que trabalham e têm o direito de viver naquela terra, têm o direito de usufruir de parte daquilo que eles plantam, mas efetivamente é uma sociedade em que o trabalho ainda não recebe nenhum tipo de sentido próximo àquele que a palavra de Deus apresenta. Uma das grandes figuras da Idade Média, Tomás de Aquino, que vai escrever bastante sobre o trabalho, vai inclusive fazer uma hierarquia das profissões, quais são as profissões mais importantes do que as outras, o que é mais elevado, ele vai colocar como uma das mais importantes a agricultura, justamente porque sem ela as pessoas não vão comer, né? Então ele concordaria com o comercial que volta e meia passa na televisão, né? É do campo que vem aquilo, agrotec e tal. Mas o ponto é, ele vai colocar essa hierarquia dos trabalhos, né? Você tem uma divisão muito acentuada nessa sociedade entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano. Então veja, se naquele mundo grego e romano, a divisão se dava entre aquilo que é material e aquilo que é espiritual, e espiritual não simplesmente visto de uma forma do espírito, como a sua cosmovisão cristã traduziria imediatamente isso, mas dedicado às virtudes, dedicado à verdade, à bondade, à beleza, esse tipo de coisa. Na Idade Média, vai ter uma divisão muito acentuada entre aquilo que é de Deus. E de Deus, entenda, da igreja, a partir da igreja, e aquilo que é do mundo. Ou seja, o que diz respeito ao governo das nações, o que diz respeito ao trabalho da terra, o que diz respeito à guerra, enfim, tudo o que não é efetivamente a igreja. E como as coisas que são de Deus, traduza, da igreja, são as coisas mais importantes, mais sagradas, mais valiosas. Essas demais categorias, elas vão estar debaixo do domínio dela. Então, justamente por isso, quando você tem ainda o surgimento das universidades no contexto da Idade Média, a teologia era chamada de a rainha das ciências. E a ciência era chamada de a sua serva. Então, essa mentalidade, inclusive do sistema feudal e monárquico, é traduzido. E tem alguns pontos interessantes para a gente considerar dentro dessa linguagem, caso a nossa aula fosse de cosmovisão cristã aplicada à educação, mas efetivamente o ponto é, você tem uma visão da igreja como aquela que dá sentido às coisas, e o que diz respeito à esfera eclesiástica é superior ao que diz respeito às profanidades da vida e que meramente existem porque precisam existir, aqui reproduzindo ainda muito daquela mentalidade grega. É importante dizer que na Idade Média surge o movimento do escolasticismo, que vai justamente olhar para essa para essa filosofia grega e fazer uma série de conexões com a teologia cristã. Então, você tem um resgate de muito da mentalidade grega, também aqui, mas ressignificada a partir da igreja. Você tem uma supervalorização do trabalho clerical. Então, como as coisas da igreja efetivamente são as coisas mais importantes desse mundo e naquela mentalidade, aqueles que se dedicam às coisas de Deus são privilegiados, porque não precisam se preocupar com as trivialidades da sua vida. Então, veja, se para o grego o ideal eram férias eternas, para esse indivíduo aqui, o ideal é passar as férias na igreja. Efetivamente, você pode ser um monge, você pode ser uma freira, você pode ser um padre, você pode ser um teólogo. O ponto é, você vai se dedicar àquilo que é de Deus. Agora, aquele cara que está trabalhando na lavoura, ixi, agora me enrolei aqui, aquele cara, o indivíduo que está trabalhando na terra, aquele camarada que está lidando com a segurança, aquele que está fazendo guerra, ele não está se preocupando com as coisas que são de Deus. Ele está se preocupando efetivamente com o que é desse mundo. Então, ele está se preocupando com o que é profano. Então, ele não desfruta da possibilidade de trabalhar em algo que tenha um valor mais elevado. A estratificação nessa sociedade, ela é consideravelmente acentuada e divina. Divina no sentido de orientada por Deus. Você tem três grupos ali. Quem é nobre governa, o clero ora, os servos trabalham. E o clero ora aqui é basicamente a ideia de o clero cuida das coisas de Deus. Então, o governo não cuida, o servo não tem a ver com Deus, o governo não tem a ver com Deus, mas a igreja é quem vai ter a ver com Deus e vai lidar com todos os demais. Você está numa dessas três caixinhas e você não sai de uma dessas três caixinhas a menos que algo muito diferente aconteça. O ordinário é, você nasceu servo, você vai morrer servo. Você nasceu numa família que tem tradições de formar padres, você vai ser padre, você vai servir na igreja, ou algo desse tipo. Você está numa família monárquica, nobre, você vai ser nobre. Você não tem, de forma alguma, um conceito de trabalho por carreira ou coisa assim, até aqui o seu trabalho, de modo geral, é o que o seu pai fazia. Então, o seu pai é marceneiro, você é marceneiro. Seu pai é agricultor, você é agricultor. Seu pai cuida de rebanho, você cuida de rebanho. E dê graças a Deus porque você tem um pai para te ensinar uma profissão. Porque, do contrário, você seria submetido a uma posição na sociedade ainda inferior a isso. Nesse mundo, o ócio, por outro lado, vai ser visto de uma forma mais negativa. Estar desocupado não é algo bom. Mas não é algo bom porque exista um ideal divino para a nossa execução do trabalho do mundo. Mas sim porque talvez a maior profanidade seja justamente a desocupação. Você teria três níveis aqui: ou você trabalha para Deus, ou você trabalha para o mundo, mas se você não trabalha para ninguém. Esse seria o pior cenário possível, ainda que certamente, como em todo momento da história, existiam os ociosos, os preguiçosos, e nem todos lidariam efetivamente dessa forma. Mas você tem o conceito ali do nec ótimo, sem ócio. E se você já juntou aquelas duas palavras ali, você já deve ter percebido que negotium parece muito com a nossa palavra negócio. É justamente essa a etimologia do sentido de negócio. Estar envolvido em um negócio é estar envolvido em algo que não te deixa desocupado. Então, se você tem um negócio, se você está envolvido em algum negócio desta vida, você está sem ócio, você está ocupado, você está fazendo alguma coisa. E esse é o ideal de trabalho aqui, você precisa fazer alguma coisa. Você tem essa frase de Bento de Núrcia, canonizado pela Igreja Católica como São Bento, ociositas inimica est animae. O ócio é inimiga da alma. Bom, viver na ociosidade, viver sem ter um negócio, viver nesse cenário é viver em inimizade contra a alma. A alma precisa do trabalho. Adalberão, bispo de Laon, ele diz o seguinte a respeito dessas ordens na sociedade: ternária é a casa do Senhor, e não uma. Aqui sobre a terra, uns oram, outros lutam, e olha que interessante, outros trabalham. O serviço a Deus não é trabalho. Lutar não é trabalho. Trabalhar é arar a terra. Trabalhar é limpar a latrina. Isso é trabalho. Então, perceba que ainda há uma visão de indignidade em relação ao trabalho presente na Idade Média. Nesse vitral ali, é um dos vitrais que mostram essas três classes sociais presentes ali, né? Você tem o cavaleiro, que é o que luta, você tem um religioso, que é o que ora, e você tem o servo ali com a pá, só olhando os dois conversar, querendo falar alguma coisa, mas parece que não tem muito espaço para ele dizer algo ali, né? Perceba que o cavaleiro está de costas para ele, né? Ele nem olha para aquele indivíduo. Então, essa é uma representação ali do trabalho no cenário da Idade Média. Alguma contribuição ou pergunta a respeito desse período? Esse daí você gostou também, Marcelo?
Eu gostava mais do ócio.
Não gostou do negócio?
Não, não. Esse é para empresário, que nem o Alex, assim. Agora, o Nathanael, mesmo no
Sim.
período grego, por exemplo, profissões, até brincando aí com Tomás de Aquino, profissões mais nobres lá na época, sei lá, o cara que era médico, ou alguma coisa que se pudesse chamar de médico e tal. Devia ser um cara mais, menos ferrado, digamos assim, não? Não tinha uma estratificação na.
Então, naquele mundo helênico, o filósofo, aquele que se dedica aos ofícios da
Artista, por exemplo.
mente, esses indivíduos eles não seriam vistos como trabalhadores, eles não estariam trabalhando. O artista na sociedade helênica, ele é um, de certo sentido, mal visto, digamos assim. Ele é bem visto porque ele está presente no teatro grego, nas apresentações, mas não é alguém que você casa a sua filha. Entende? Ele não faz parte de uma classe boa na sociedade. Os médicos em si, eu não sei em que tipo, efetivamente, como eles eram vistos naquela sociedade. Eu posso pesquisar sobre isso e te responder na semana que vem. Mas sim, você tinha já esse ofício ali presente, mas realmente não eram elevados, como seria alguém envolvido na vida pública e política da sociedade grega e romana. Não era algo tão assim. Mas chutaria, embora eu vá afirmar com mais propriedade na semana que vem, de que era melhor do que um comerciante ou um agricultor, e sobretudo do que um escravo ou coisa assim, né? Mas eu verifico isso e respondo
Bem visto
com
era
essa
só
propriedade.
dentista.
Eu acho que naquela época, os dentistas só arrancavam dente mesmo, não tinha muito o que fazer com a turma, não, o pessoal deixava cair. Mas vamos ver, o Elvio falou que também, até hoje, a visão do religioso é o que não trabalha. Só filosofa, ora, canta. Por isso, a visão de que eu preciso trabalhar menos para me dedicar mais ao ministério. E o Elvio diz aqui que dentista não é trabalho, é torturador. Então, é verdade, você tinha esse indivíduo também que arrancava os dentes involuntariamente, né? Então, sem emprego você não ficava, Elvio. Pode ficar tranquilo, sem emprego você não ficava. Voluntário ou voluntariamente você arrancava o dente de alguém. Mas o que o Wesley comentou também é verdade ainda hoje, essa divisão entre o sagrado e o secular, entre o profano e aquilo que é do mundo e é profano, e aquilo que é da igreja e é santo, ainda é presente. É o que o Augusto Nicodemos, ele chama de a alma católica nos evangélicos. Você tem muita coisa. Lembra que a cosmovisão pode ser inconsistente? Tem muita coisa inconsistente que vem de uma perspectiva católica na mentalidade dos evangélicos até hoje. E essa é uma dessas expressões. Tem várias outras, mas essa é uma dessas expressões. O clero ocupa uma posição privilegiada diante de Deus, pastores ocupam uma posição privilegiada diante de Deus, e os demais são os leigos da comunidade, os membros da igreja, que precisam trabalhar, precisam fazer isso, porque o que eles estão fazendo é trabalho, e não é ministério, e o que pastores, missionários estão fazendo, não é trabalho, é ministério. Então, isso é presente até hoje e a gente vai ter oportunidade também de passar um pouquinho por isso. Alex ou Lio, levantaram a mão aí? Não, ouço, Lio. Acho que ninguém. Se quiser escrever, eu leio para o pessoal aí, se não voltar. Tá bom? Mas então, gente, enquanto o áudio não volta ali, vamos dar mais um salto aqui agora, considerável. Entrando agora efetivamente na Revolução Industrial. Aqui sim a gente já tem uma mudança muito grande no que diz respeito ao trabalho. Isso aqui está acontecendo num cenário de mundo que está passando pelo renascentismo, está passando pelo iluminismo. Você está tendo uma diminuição, toda essa influência da igreja na sociedade, ela é consideravelmente diminuída. Você tem agora o advento da razão, e a partir disso, hipervalorização do ser humano. A gente chegou a falar sobre isso na terceira aula, mostramos a imagem lá do homem vitruviano, do ser humano como ideal de tudo. Isso traz um desenvolvimento tecnológico absurdamente grande, mas também traz muitos problemas, como duas grandes guerras mundiais, bombas atômicas, e tantas coisas que aconteceram nesse período. Mas o grande ponto é, na Revolução Industrial, o trabalho, ele passa a ser visto agora como uma forma mais importante e operacionalizado. Então, nesse momento, você já sai um pouco daquela esfera de a sua profissão é a profissão do seu pai. A vida operária se torna realmente aquilo que vai caracterizar a maior parte das famílias. Isso vai trazer a noção de ritmo de trabalho de uma forma mais quadradinha, né? Nesse começo aí, alguns falam até 16 horas de trabalho, alguns um pouco menos, dependeria de onde você trabalharia, mas vivendo num distanciamento familiar bastante intensivo, especialmente porque você tem esse êxodo do campo, você tem esse êxodo da família para trabalhar nas fábricas, para trabalhar nas cidades, isso diminui a influência dos feudos, leva inclusive à falência do sistema feudal, porque acaba sendo melhor e mais barato produzir nas cidades, produzir nas fábricas, do que efetivamente aquele sistema de então. Isso é uma das coisas que vai acontecer nesse período. As manufaturas que o grego, que a Idade Média e tal, diziam: não, isso aí é indigno e você não tem que fazer. Acho que a turma achou tão indigno que arrumaram uma máquina para fazer pela pessoa. Então, em algum momento, alguém resolveu o problema. Entre aspas, problema, entre aspas, resolveu. Então, a manufatura vai ser consideravelmente reduzida. Se antes você precisava de alguém para bater um prego, agora você tem uma maquininha que bate o prego. E assim por diante, você tem essa industrialização dos processos manuais, o que faz com que aqueles indivíduos precisem se reinventar, né? Um filme que é bastante conhecido e mostra um pouco desse processo é aquele Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Caso você não tenha assistido, vale muito assistir, tanto por ser engraçado, mas porque traz um retrato muito interessante da vida na fábrica, naquela sociedade, né? É uma crítica, na verdade, daquele momento da história, que, como todo momento da história, tem os seus benefícios e tem também os seus problemas. Com frequência, o trabalho era bastante insalubre, especialmente aqueles que trabalhavam nas fábricas de carvão, e isso trazia, e ainda traz, se você não tiver um equipamento adequado, malefícios consideráveis à saúde. E você ainda não tem uma noção, por exemplo, de direito trabalhista presente ali. O mais próximo disso vai ser já no começo do século XX. Então, está vendo como que querer 30 dias de férias é uma coisa bem nova, né? No começo do século XX, inicialmente no México, quando eles mudam a constituição deles e trazem esse conceito de direito trabalhista e tudo mais, e posteriormente na Alemanha, e a partir daí isso começa a ser mais difundido com países que têm uma interferência maior do Estado nas relações de trabalho, outros com uma interferência menor, as organizações sindicais também com interferência maior ou menor, dependendo da nação. Mas o ponto é, até esse momento, os direitos trabalhistas eram ainda muito incipientes e vai ser a partir desse trabalho organizado que esse tipo de coisa vai começar a surgir. Alguma pergunta ou contribuição sobre trabalho na Revolução Industrial? Ok. Com esse salto agora, irmãos, nós chegamos, e juntando aqui novamente uma síntese de modernidade e pós-modernidade, no que nós vivemos hoje. Embora parte da Revolução Industrial abarcaria um período moderno, mas penso aqui de um final de modernidade, início de pós-modernidade, até porque, como a gente está vivendo esse momento agora, a gente não tem como dizer onde ele começou. É fácil olhar para trás e falar: o renascentismo começou aqui, terminou aqui. Mas quando você está no meio da coisa, você tem gente que diz: não, foi lá na queda do Muro de Berlim que começou a pós-modernidade, outros vão falar coisas diferentes. Mas o ponto é: a gente está no olho do furacão, então a gente não tem como dizer quando efetivamente começou, mas a gente identifica esses valores presentes em momentos da história onde a gente já consegue traçar um paralelo até chegar aqui. Mas é a partir desse final do século XX, início do século XXI, meados do século XX, na verdade, em que conceitos como carreira e escolha de profissão começam a se tornar mais presentes na sociedade. Então, vamos colocar assim: levou alguns milênios para um filho ouvir do seu pai: você pode ser o que você quiser, filho, eu acredito em você. Essa é uma frase que levou alguns milênios para ser dita. Na maior parte do tempo é: filho, está aqui a enxada, né? Filho, está aqui a espada, filho, está aqui a cruz. É aqui o que você vai fazer e segue com a vida. Mas é a partir desse momento em que vai ser popularizado esse sentido de ter alguém preocupado, inclusive com a sua carreira, preocupações do tipo retenção de talentos, termos que são tão comuns para nós hoje. Fazer uma entrevista de emprego efetivamente para disputar com outras pessoas uma vaga em que o que vai definir efetivamente quem vai conseguir aquela vaga vai ser excelência operacional, as habilidades pessoais, o quanto se encaixa com o perfil daquela vaga, que um outro profissional fez todo um estudo para definir efetivamente um indivíduo ideal para aquela vaga. Então, isso é muito diferente do que foi a maior parte da história humana. Especialmente na pós-modernidade, você tem uma relação afetiva com a profissão. Eu vou fazer aquilo que eu gosto. Eu vou fazer aquilo que me dá prazer, que me satisfaz. O trabalho começa a ganhar o sentido de daquilo efetivamente que não somente te provê sustento, que não somente viabiliza a vida, mas efetivamente que te satisfaz, que te dá sentido. Então, olha que curioso. Se naquele passado o trabalho era visto como algo indigno, agora o trabalho ele tem uma dignidade tão exacerbada ao ponto de significar a sua existência. Quem você é? Eu sou o João, eu sou advogado. Então, a sua profissão se torna uma extensão, uma expressão de quem você é. O jovem vai escolher uma faculdade. O pensamento dele é: eu preciso tomar muito cuidado, porque isso é quem eu vou ser a vida inteira. Então, há uma associação direta entre a sua identidade como ser humano e efetivamente aquilo que você faz. E o curioso desse momento é que, num certo sentido, sempre houve essa identificação. Mas essa identificação era forçada pela sociedade. Como nós falamos, você é escravo, ponto final. Agora, nesse momento é o que eu quero ser, o que eu quero é me identificar, qual vai ser a minha identidade, qual é a minha vocação. E nesse cenário, esse ser humano, ele tem diante dele uma longa mesa de banquetes de diferentes sabores e cores e expressões para que ele possa escolher efetivamente o que ele vai fazer. E isso com um dinamismo enorme. Ele olha no final da mesa um prato e ele diz: opa, é aquilo que eu quero. E antes dele chegar lá, o prato não está mais lá, porque aquilo não serve mais. Já tem uma outra profissão, uma outra solução, especialmente a partir de uma prerrogativa tecnológica e de informação, um dinamismo que faz com que essa identidade precise ser muito fluida, muito líquida, de modo a dar vazão aos imperativos do momento presente. E se na Revolução Industrial você teve a manufatura terminando, nas revoluções de informação e tecnologia, no momento da pós-modernidade, você tem profissões terminando e prerrogativas quase apocalípticas de fim de profissões, né? Já vi listas que dizem que até pastor vai acabar, que vai ser robô também, inteligência artificial, mas algumas profissões, um tipo de algoritmo, inteligência artificial que se tem hoje, pense o que uma inteligência artificial poderia efetivamente analisar de textos de lei e chegar numa relação objetiva daquilo que, analisando toda a jurisprudência do mundo em um minuto, seria capaz de oferecer uma solução de um caso. Mas efetivamente, esse é o momento. Você tem fins de profissão acontecendo com muita frequência. O trabalho ele passa a ser regulado pelo Estado e órgãos de classe. Então agora você tem o trabalho como algo protegido pelo governo. Então, a esfera do trabalho ela acontece dentro da esfera do governo, de modo que esse intervém especialmente, pegando da nossa aula passada, né, usando a espada naquilo que atenta contra a dignidade daquele ser humano, especialmente hoje em dia no que diz respeito ao trabalho escravo. Eventualmente, na história humana, existem consensos na humanidade que são positivos, são coerentes com a Bíblia, né? E esses consensos, eles mudam com o tempo. Então, não estranhe se chegar um momento diferente na história que a escravidão volte. Isso não é impossível de acontecer, né? Da mesma forma como muito do que hoje a gente vê na pós-modernidade, basicamente são a repetição adaptada para o presente do que é a mentalidade de mundo helênica sobre o que é o ser humano, sobre sexualidade e sobre tantas outras coisas que pareciam, para quem vivia na Idade Média, absolutamente ultrapassadas, mas agora tem uma força de estrutura de plausibilidade. Então, o trabalho escravo, de modo geral, hoje é visto como um consenso no mundo, e consenso não significa que todos pensam assim. O trabalho escravo existe no mundo, existem nações com campos de concentração, muitos cristãos vivendo neles, inclusive. Mas, de modo geral, há um consenso, especialmente no Ocidente, contra o trabalho escravo. O trabalho, então, ele significa a existência, nós já falamos um pouquinho sobre isso, e olha que interessante, ele passa a ser um meio de usufruir mais. O camponês, na Idade Média, ele não está preocupado em ir para a Disney. Ele está preocupado em comer no final do dia. E entregar o imposto dele certinho, que ele tem que levar certinho para a família dele não ser escravizada. Entende? O escravo na Grécia Antiga, ele não quer visitar Atenas e estar lá, passear e ver aquilo tudo, não. Ele quer efetivamente fazer o trabalho dele, torcer pro senhor dele não fazer nenhuma experiência louca que ceife a vida dele. Mas efetivamente, nesse cenário moderno e pós-moderno, o trabalho passa a ser visto também como uma forma de usufruir mais, consumir mais, ter um prazer maior, viajar, passear, comprar coisas boas, comprar um iPhone, enfim, ter coisas e ter mais coisas, trabalhar mais para poder ter mais coisas. Então, uma das grandes motivações do trabalho nesse nosso cenário, isso é uma diferença muito grande, não é subsistência. Especialmente com o advento de carreira e profissão, um dos grandes propósitos do trabalho é a ascensão social. Por que aquela pessoa trabalha? Ela trabalha para ascender socialmente, aumentar o seu poder de compra e poder desfrutar mais. Poder adquirir mais, poder experimentar mais da vida, e provar daquilo que consensualmente é bom que você prove. É bom que você tenha, é bom que você desfrute. Antes da gente virar agora para falar sobre lidar efetivamente com a cosmovisão cristã, alguém tem ainda alguma contribuição ou ponto para comentar sobre o trabalho nesse nosso momento da história?
Na verdade, Natanael, voltou o que era antes. Eu quero trabalhar bastante mais rápido possível, ganhar o mais que eu puder para ficar no ócio o mais tempo que eu puder depois.
A diferença, talvez, Karina, é que o ócio, talvez, ali para a turma, ou era um privilégio dos nobres, ou uma esperança escatológica do retorno da Idade de Ouro, né? Agora, o ócio, ele é um bem de consumo, né?
E o ócio lá era mais o saber, o intelectual. O ócio aqui é mais o quanto mais eu posso desfrutar em comprar mais, ir viajar mais, E, assim, ter mais prazeres realmente materiais, né?
Sim, essa é uma observação interessante. O conceito de estar em ócio naquele período é bem diferente do conceito de
Degradou
estar em
até o
ócio
ócio.
no mundo. O pessoal conseguiu deixar a preguiça pior, né?
Não, mas eu acho que ele transcende isso, viu, Karina? Assim, eu vejo isso muito analisando gente rico, bilionário, por exemplo. Você concorda que alguém que é bilionário, ele não precisa de mais dinheiro. Ele pode viajar, parar de trabalhar e viajar por talvez centenas de anos. Assim. Então, eu vejo muito uma questão de, ah, eu tenho 1 bilhão, mas ele tem 10 bilhões, então eu vou trabalhar para ter 15 bilhões. Tá? A impressão que eu tenho é que, com essas mudanças todas em trabalho, você deu muito mais vazão, tanto para o lado aplicado ao trabalho, para o pecado, né? Pra frustração profissional. Era um negócio que não existia antes. Certo, você podia até ser revoltado por você ser um escravo e não ser um senhor feudal ou coisa que o valha, tá? Mas não tinha perspectiva de ascensão, então não tinha frustração. Então, a impressão que eu tenho que aplicado ao trabalho, a gente começa a ter questões assim que dão mais razão pro nosso lado pecador e caído, tá?
De modo geral, como a gente tem visto aí nas últimas aulas, né, quando a gente analisa a história humana, a gente analisa como o pecado degradou a verdade divina. Né, e de diferentes momentos o pecado vai fazer isso. Então, uma coisa que eu tenho sempre batido aqui a história humana é uma história em que a graça de Deus vai limitar a maldade e preservar o bem, coisas boas vão surgir, né, mas o pecado vai dar vazão desenvolvendo esse mundo de um jeito diferente do ideal de Deus. Então, não tenha dúvidas de que naquela sociedade grega, de que na Idade Média e de que em todos os outros momentos tinham valores que se aproximavam muito mais da palavra de Deus do que alguns dos valores que nós temos hoje. E que hoje nós temos valores que em alguns aspectos são superiores. Não é porque o tempo mudou, é porque o ser humano é o mesmo. E sendo o mesmo, ele vai interagir com a sua realidade, com esse coração pecador e com a graça de Deus também sobre ele. Mas sim. A gente tem que tomar muito cuidado de não ter uma nostalgia no sentido de o passado foi melhor. Porque não foi. Né? Então,
Nada.
sim.
Liu, aqui. Sobre isso, tem um pouco a ver, a observação que eu queria fazer lá atrás era que interessante que na a Idade Média, né, a gente fala aí de quase 1.000 anos, em um período que coincide com o grande crescimento do poder e influência da Igreja Católica. Então, você mencionou anteriormente dos resquícios que vêm até hoje de você separar, né, o que é terreno do santo, né? Que o santo não necessariamente significa trabalho. Acho que muito, por um período muito longo da história, que isso foi colocado, né, na sociedade, coincide com o desenvolvimento da sociedade. Aí depois a gente passa, né, pelo renascentismo e chega agora, e eu vejo também um lado positivo de hoje, para a gente também não ficar olhando com nostalgia, achando que sempre lá atrás era melhor. Eu acho que com a liberdade que se tinha até então, né, porque não sabemos o que vai acontecer a partir deste momento presente que vivemos, é um momento em que, de fato, os dons podem ser usados na medida daquilo que Deus nos dá e daquela que é a nossa disposição para produzir para a glória de Deus. Porque antigamente você estava, de certa forma, impedido até de usar dons que você tinha em função do sistema, em função das regras, em função dos impedimentos que eram colocados pelos sistemas, né, políticos, econômicos e sociais, que vem desde a época feudal, de muita privação, né? E com a liberdade econômica, você passa a ter a opção de realmente usar o seu dom. Então, de repente, o meu dom, e Deus me capacitou, vou ser um médico, não é porque eu não venho de uma família de médico que eu não vou ser médico, ou vou ser um marceneiro, ou vou ser um pastor, vou trabalhar, né, pro Senhor, mas é um trabalho. Então, eu acho que esse é um aspecto positivo do trabalho na era moderna.
Excelente contribuição, né? Então, é bem isso, de que nós temos aspectos positivos e negativos. Esse, sem dúvida, é um. A forma como a sociedade está organizada no Ocidente hoje possibilita que seja menos contracultural uma pessoa desenvolver o mundo a partir das características próprias que Deus concedeu a ela. Em alguns momentos, isso sempre foi imperativo para o ser humano, como nós veremos. Mas em alguns momentos seria completamente contracultural alguém querer dar vazão efetivamente às características que o Senhor a concedeu. Porque isso seria totalmente fora desse sistema, totalmente fora do que era esperado dela. Então, hoje é um pouco mais fácil. Mas é aquela grande história, mais fácil ou mais difícil, nós fomos criados para algo e como cristãos, mais do que criados, nós fomos incumbidos de uma missão. E somos direcionados por Deus a viver dessa forma. Deixa eu avançar aqui, nós temos ainda 36 minutos, né? Ixi, vamos lá. Segundo ponto, então, gente, hoje eu quero fazer bem quadradinho, criação, queda, redenção, e vou colocar também hoje o quarto ponto de consumação, porque para esse tópico é importante a gente tirar a consumação de dentro de redenção e falar como dois blocos separados. O primeiro ponto da criação é entender o trabalho como propósito divino. Isso vai radicalmente, diametralmente oposto, de direção oposta, às perspectivas de indignidade do trabalho na sociedade humana. Em Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3, nós temos uma imagem muito curiosa que é Deus trabalhando. Na verdade, não só em Gênesis capítulo 2, mas capítulo 1 inteiro também, mas o ponto é, a palavra de Deus nos diz, assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Abençoou Deus, o sétimo dia o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. É interessante que o primeiro livro da palavra de Deus começa com Deus trabalhando. Se você olha todas as cosmogonias, especialmente do Antigo Oriente, de como o mundo foi criado, de modo geral, você tem uma batalha entre deuses. Então, você pega ali no contexto da Mesopotâmia, a luta entre Marduk e Tiamat, e ele vence, e do sangue faz os mares, e os seres humanos vão vindo. Tudo vem assim, dessa luta para colocar o caos em ordem, e do Deus que vence aquela batalha, a humanidade é criada. Isso vai estar presente nas histórias, de modo geral, de cosmogonia, e o trabalho nunca é visto como algo efetivamente valorizado por Deus. A humanidade passa a ser fruto da desordem da batalha, da batalha dos deuses por domínio. Agora, em Gênesis é curioso, porque, primeiro, o que essas narrativas de religiões antigas chamavam de caos, de cenário, de caos primitivo, Deus diz, a Bíblia diz que Deus criou o mundo inicialmente assim. Então, isso por si só já muda tudo, porque não são aqueles deuses vivendo numa realidade eterna que era caótica e eles brigam para trazer ordem. Não. A Bíblia diz que, no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Deus criou esse cenário. E desse cenário, Deus não tem rival, Deus não tem inimigo, Deus não tem nada que o impeça de colocar ordem, senão o seu próprio desejo soberano, que com a sua própria palavra, cria. Ele começa a dar ordem. Ele começa a falar, haja luz e houve luz. E de luz, ele cria terra, água, animais, seres humanos. Ele começa a criar tudo aquilo que existe efetivamente no mundo, pelo poder da sua palavra, sem que nada precise ser derrotado. Deus trabalha, Deus está envolvido com a criação. É interessante que no trabalho Deus envolve processo. Processo no sentido de que Deus poderia dizer haja universo e houve universo. Haja tudo e houve tudo. Ele não precisaria de nenhum milésimo de segundo para criar o mundo. No entanto, a narrativa de Gênesis nos mostra processo, cuidado, criação, fez tal coisa e dessa coisa fez tal coisa e deu ordem a tal coisa para que produzisse tal coisa. A noção de trabalho acontecendo é muito próxima à realidade do trabalho que os próprios seres humanos fazem. Porque nós trabalhamos assim. Nós não começamos a construir uma cadeira, derrubamos a árvore e temos uma cadeira. Não, efetivamente são processos, fases, episódios. Deus faz de forma processual a sua criação. Isso não é de forma alguma indigna. De forma alguma isso expressa alguma indignidade diante de Deus. Não somente isso, mas Deus descansa. E embora haja muitas coisas para se falar sobre o descanso do sétimo dia, tem muitas aplicações na vida de Israel, na vida da igreja, na eternidade, em Cristo. Mas, efetivamente, a primeira delas é, como exemplo para a humanidade, Deus diz que o trabalho vai caracterizar essa humanidade, mas a necessidade de parar e descansar também. Isso no mundo antes da queda. Olha que interessante. Na narrativa de Gênesis, o ócio ele não é inimigo, mas ele não rivaliza com o trabalho. Você vai trabalhar 6 dias, você vai descansar no sétimo dia. Você não vai ficar de ócio 6 dias e trabalhar em um. Na narrativa de Gênesis, o descanso está presente. Os seres humanos não são criados para serem escravos. O descanso está presente, mas o trabalho caracteriza a vida dessa criação como expressão do Deus Criador. Timothy Keller diz, no princípio, então, Deus trabalhou por puro prazer e alegria. O trabalho não poderia ter um início mais glorioso. É interessante essa inferência que o Keller faz. Deus trabalhou por prazer e alegria. Porque ele não tinha outra razão para trabalhar. Primeiro que ele poderia ter criado um criador, da mesma forma como criou os seres humanos para desenvolver o mundo, Deus poderia falar, olha, eu vou criar um ser aqui que é quem vai criar tudo isso. Poderia ter feito isso. Ele não precisava trabalhar. E como já falamos, ele poderia, entre aspas, ter bem menos esforço. Não que Deus tenha tido esforço, mas Deus não precisava desses processos. Ele poderia tão somente ter criado tudo. Por que que Deus fez assim? Ele fez assim porque ele quis. Então, ele trabalha por prazer e alegria e o trabalho não poderia ter um início mais glorioso. Não é visto como indigno numa cosmovisão cristã. É um Deus que trabalha. O trabalho não está abaixo da dignidade divina. Deus dita o fluxo de trabalho e descanso. E ele criou e trabalhou em um mundo material. Isso é curioso. Diferente dessas mentalidades em que vai ser dividido o material e o espiritual, Deus coloca a mão na matéria. Ele vai formar o ser humano e ele está diretamente envolvido no corpo daquele ser humano, tanto como no seu espírito. Deus está envolvido com o mundo material, o mundo que ele criou e que ele disse que é bom. A fé cristã, ela é profundamente pró-matéria, digamos assim. Ela não é só pró-matéria, como é também pró-espírito. Ela apresenta o ser humano como essa unidade dicotômica presente entre uma realidade material e espiritual na formação desse indivíduo, em que uma coisa não é sem a outra coisa e nem a outra coisa sem a outra. Mas, efetivamente, Deus está envolvido com isso. Deus provê a essa criação. Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz que criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A criação do ser humano como governante dessa criação, falamos um bocado sobre isso na aula passada, expressa o cuidado de Deus sobre o mundo que ele criou. Esse ser humano vai cuidar e cultivar esse mundo. A criação da mulher como correspondente adequada para aquele indivíduo apresenta o cuidado de Deus com também o ser humano, com também o homem, providenciando para o homem o adequado para o cumprimento da missão e a expressão da imagem de Deus, unidade e trindade, 2 em 1, que revelam aquele que é 3 em 1. Mas não somente isso, Deus cria um ambiente adequado à vida, um jardim que não é inóspito, mas tudo funciona, é o ar que precisa, a água que precisa, tudo muito perfeito e equilibrado. Ele planta e rega um jardim para o ser humano. Deus faz isso. Ele cria o correspondente. Salmos 104, versículos 10 a 22, anota aí para vocês lerem depois, mostra sobre como Deus sustenta a criação, dando a comida para o animal, fazendo com que as plantas germinem, tudo Deus cuida, provê, sustenta esse mundo. Timothy Keller, deixa eu ler para vocês, tem um salmo aqui. Salmos 104, 10 a 22. Fazem jorrar as nascentes nos vales e correm as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas e entre os galhos põem-se a cantar. Dos seus aposentos celestes, ele rega os montes. Sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É ele quem faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas os pássaros fazem ninho e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcar as estações, o sol sabe quando deve se pôr. Traz trevas e cai a noite quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Irmãos, olha que imagem linda esse salmo. Olha que coisa maravilhosa. Olha como esse salmo mostra o cuidado de Deus com a criação. Ele que faz tudo isso. Ele faz a planta germinar. Ele dá a presa para o leão. Ele cuida desse mundo. Deus trabalha nesse mundo. E trabalha. Olha que curioso. Aqui não está falando de o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não está falando da ministração de dons para edificação da igreja. Deus trabalha no mundo. No mundo que ele criou, que ele disse que é bom. É o mesmo Deus. Essa divisão entre o trabalho que é efetivamente no mundo de Deus e o trabalho com as pessoas de Deus, isso não existe na mentalidade divina, porque o Senhor nos dois age e os dois dependem exclusivamente do Senhor. Timothy Keller também diz que o trabalho é digno porque é algo que Deus faz e porque nós o fazemos no lugar de Deus, como seu representante. Lembre que das muitas coisas que o Senhor poderia escolher como vir, ele veio como um carpinteiro, trabalhando manualmente. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir aquele seriado do The Chosen. Excelente seriado, caso você não tenha assistido, baixe o aplicativo, é gratuito. Não deixe de assistir, saiu a segunda temporada agora. Sobre a vida de Jesus, é um drama histórico ali, tem coisas que não estão na Bíblia, mas são reconstruções interessantes, não estão, mas a realidade ela não seria tão diferente daquilo que está sendo narrado ali. E tem um episódio que é totalmente criativo, não é que não aconteceu. Acho que é o terceiro episódio, que é Jesus ama as crianças. E acho que esse foi um ponto alto dessa série, por fazer algo que nenhuma outra série ou filme já tinha feito sobre Jesus, que é mostrar a humanidade de Cristo. Acho que o grande valor dessa série é isso, mostrar um Senhor Jesus que é 100% homem, que é ser humano. E naquele episódio, Jesus trabalhando na carpintaria e brincando com as crianças, ensinando para as crianças a lei de Deus, à medida que constrói com elas ferramentas de carpintaria, isso é muito interessante, porque mostra efetivamente que Deus está envolvido com ambas as coisas. E em Deus não são ambas as coisas. Ambos dizem respeito ao mundo que Deus criou, da forma que Deus criou. Assista essa série caso você não assistiu ainda. É um Deus que delega. Versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem, se encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. A gente trabalhou um bocado sobre isso com esse texto semana passada, mas o ponto é, Deus poderia ter criado o mundo já com uma sociedade hiperdesenvolvida, todo mundo com nave espacial, né, com um monte de coisa, tecnologia, internet, tudo funcionando, mas não, ele criou um jardim. E nesse jardim ele colocou o homem com o dever de encher a terra. Isso significa criar uma sociedade. Criar um mundo, efetivamente. De encher esse mundo de gente, organizar esse mundo. A ideia de subjugar pressupõe já que existiria alguma resistência a esse governo humano, mas efetivamente o reconhecimento desse ser humano dominando sobre toda a criação. E isso tudo, e agora a gente vê como esse processo é importante. Isso tudo dentro da esfera dos reinos, digamos assim, que Deus criou. Então, por exemplo, Deus cria o mundo e ele cria, digamos assim, um reino de céus. E ali, submisso a esse reino, criado a partir daí, sol, lua e estrelas. Ele cria o firmamento, vamos chamar aqui um segundo reino, entre aspas. E do firmamento você vem as aves. Ele cria a água, as águas. e dali os peixes. Ele cria a terra, e dali os animais terrestres, e também plantas e tudo mais. E ele cria o ser humano. E o ser humano como governando sobre esses processos. Governando e desenvolvendo mais. Sol, lua e estrelas. E agora? Qual a relação do ser humano com sol, lua e estrelas? Que trabalho vai ser exercido pela humanidade relacionado ao sol, à lua e às estrelas? Que trabalho vai ser relacionado ao ser humano em relação ao firmamento, em relação ao voo, em relação às aves? Que trabalho será realizado pelo ser humano em relação às águas? Que exploração, que conhecimento, que desfrute, que utilidade o ser humano vai dar às águas, aos peixes? E a terra? O que o ser humano vai construir na terra, do qual ele foi formado? Que tipo de domínio ele vai ter desses animais? Que tipo de domesticação ele vai prover? Que tipo de tecnologia? Então perceba, os processos continuam. Só que Deus criou os céus, criou o sol, lua e estrelas, criou o ser humano e falou, deu continuidade. Agora, não criando a partir do nada como o Senhor, mas desenvolvendo a partir do que Deus criou. Dentro das categorias do que Deus criou. O ser humano não vai criar além do que Deus criou. Lembre daquela divisão importante que nós estamos fazendo nesse curso entre estrutura e direção. Ele vai criar dentro da estrutura de Deus, mas idealmente com a direção de Deus. Agora ele pode, na Terra, criar uma mina que atue de forma tão destrutiva para comprometer a qualidade de uma cidade inteira. Mas ele pode, da Terra, construir um sistema de tubulação que, inclusive, atravessa o oceano e leva a internet para o outro lado do mundo. Ele pode, a partir da tecnologia que ele aprende estudando a matéria do mundo, a energia do mundo, criar formas de energizarmos a sociedade, por exemplo, com uma energia nuclear limpa e que provê energia para todo mundo. Mas ele pode criar uma bomba atômica. A direção que ele vai dar para a estrutura do mundo pode ser uma ou pode ser outra. Mas o ponto é, esse ser humano está envolvido. O Deus que começou o trabalho, entregou o trabalho para o ser humano no sentido de, daqui você continua. Isso aqui está sujeito para você. Desenvolve isso daqui. Mas não deixou o ser humano sozinho, como o deísmo poderia dizer. Como nós lemos no Salmo 104, ele continua envolvido na estrutura do mundo. Ele continua mantendo esse mundo vivo, respirando, cada indivíduo respirando, cada alma vivente respirando. Ele continua envolvido na manutenção da existência da própria realidade. Podemos dizer, a partir da criação, Deus age majoritariamente por meios secundários. Aquela presa que ele dá para o leão, ele faz através da caça que se tornou disposta. O alface que chega na sua mesa, que ele supre a tua família, é o agricultor que acordou cedo, trabalhou e colocou, e foi para um caminhão que levou até você, na verdade, que levou até o mercado, a pessoa que colocou no caixa, a pessoa que construiu seu carro, que te levou até lá, o caixa que passou, tudo isso para, no final das contas, chegar um alface que Deus diz, eu te dei. Mas ele te deu através de muitas mãos. Quando Deus estende a mão para nos suprir, há muitas mãos acompanhando, porque Deus majoritariamente age por meios secundários. Exemplos de uma providência divina mediada. Ele salva mediante a pregação do Evangelho. Poderia salvar de outras formas, mas ele escolheu que a salvação, ordinariamente, digo ordinariamente porque sempre vai ser pela pregação do Evangelho, mas por conta da ineficiência dos seres humanos, a gente tem casos, por exemplo, especialmente no mundo muçulmano, o próprio Deus despertar aquele indivíduo para a realidade da Bíblia, talvez um sonho ou algo do tipo, e aquele camarada acorda, lê a Bíblia, tem uma conversão. Isso deveria ser vergonha para a gente, né? Mas efetivamente, o ordinário, comum e como deve ser, mediante a pregação do Evangelho, ele responde à intercessão. Você ora por uma pessoa e Deus responde essa oração e faz algo na vida daquela pessoa. Você vê, por exemplo, o final de Jó, vai, ora por aqueles camaradas. Deus poderia resolver o problema dos camaradas sem Jó orar. Ele fala, Jó, ora por eles. Ele julga a terra por meio das nações e da natureza. Por que Deus manda uma nação atacar Judá e Israel? Por que ele mesmo não vai e faz como ele fez com Sodoma e Gomorra, manda lá um anjo fazer aquilo? Ele usa nações, ele usa a natureza para executar os seus juízos, como foi o Mar Vermelho se fechou, o Mar dos Juncos, tem a discussão aí, né, se fechando sobre os egípcios. E ele nos supre pelo trabalho de outras pessoas. O Salmo 145, 15 e 16 nos diz: os olhos de todos estão voltados para ti. Tu lhe dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. Que imagem poderosa. Deus nos supre. Mas como ele nos supre? Por meio de outras pessoas. Majoritariamente, é a forma como Deus atua na sua criação. Deixa eu ler aqui, o Alex escreveu um texto. A soberania divina muitas vezes opera por mãos humanas para realizar o seu propósito. Sem dúvida, o Carlos Oswaldo ele tinha a frase de soberania mediada, né, de Deus mediando a sua soberania através dos regentes humanos, da mesma forma que hoje ele media a sua graça através dos crentes em Jesus Cristo, quando esses ministram os seus dons na vida de outros, e tantos outros aspectos mais que a gente vai ter a oportunidade de ver. Vamos correr que tem 15 minutinhos. Então, é uma pergunta do final, tá, gente? No entanto, isso não caracterizou a humanidade como um todo. A gente tem o cenário da queda, em que o trabalho, esse ideal de Deus, vai acontecer no meio de espinhos. Gênesis 3, 17 e 19 diz: maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Essa linguagem ela não está presente no trabalho antes da criação. Maldição, sofrimento, espinhos e ervas daninhas, terá que se alimentar, suor do seu rosto. Isso é novo nessa humanidade. A partir da queda, o trabalho agora efetivamente coloca o ser humano num cenário de dificuldade. Em primeiro lugar, porque ele pode morrer. Pense em quanta coisa a gente faz para não morrer enquanto trabalha. Para não morrer enquanto tenta desenvolver o mundo. Pensa na pessoa que está querendo explorar os oceanos. O quanto de tecnologia ela precisa para a cabeça dela não explodir com a pressão marítima. E que se não tivesse isso, a exploração oceânica seria muito mais produtiva. Pense agora em todo mundo querendo ir para Marte, colonizar Marte, ir para a Lua, fazer um monte de coisa. Pense isso sem o risco iminente da própria destruição. O quanto nós temos que tomar cuidado para não morrer quando trabalhamos, especialmente aqueles que trabalham envolvidos em algum tipo de maquinário ou envolvidos em alguma manufatura ou em profissões efetivamente que possuem riscos. Mas é dificultoso, porque você pode morrer no processo. Os recursos agora são limitados. Não é mais todas as árvores do jardim, abundância. Não, os recursos são limitados. Por mais que exista, com uma expressão da graça de Deus, uma iniciativa empreendedora que gere riqueza nesse mundo, isso nunca vai ser ilimitado. Isso sempre vai ser limitado. Os recursos são limitados e por serem limitados no mundo caído, e por outras razões também, obviamente, cenários como pobreza e miséria vão caracterizar essa humanidade. Se no Éden você tinha de todas as árvores a possibilidade de comer, com exceção de uma, na sociedade atual, você não pode se dar ao luxo, digamos assim, de dizer que você tem o que você quiser, a hora que você quiser, com exceção de determinada coisa. Não. Você tem o surgimento de trabalhos ilícitos, como a prostituição, a pornografia, como o tráfico, seja qual for o tipo de tráfico, tantas outras expressões de trabalho que são ilícitos, que é o uso em prol do pecado das potências que Deus concedeu ao ser humano. Você tem a preguiça, não quer trabalhar. A gente falou um bocado sobre o ócio aí. Deus criou aquele indivíduo, Deus trabalhou, mas essa pessoa se acha superior a Deus. Não importa se Deus trabalha. Eu não quero trabalhar. Essa é a perspectiva de um preguiçoso. Se considera superior a Deus. A idolatria é o trabalho como dando sentido à existência. A ganância. Não a ambição, como a gente vai falar, uma ambição redimida, mas a ganância, o desejo de ter mais, seja em detrimento do que for, passando em cima de quem for. E uma resistência da criação contra as tentativas de todo aquele que queira desenvolver esse mundo. Pense novamente aí na figura do empreendedor. Não faltarão resistências para que você crie alguma coisa nesse mundo. Na mentalidade da sociedade, na presença do Estado, tantas outras questões em que as pessoas não vão receber com alegria, de modo geral, no primeiro momento, a tentativa de desenvolver o mundo. Vai ser assim tudo. A criação do carro, lâmpada e tantos outros aspectos. Né? Um episódio curioso é quando o Henry Ford vai a um banqueiro, se não me engano, pedir um empréstimo para o carro. E ele tem isso negado, e não lembro se é num jornal que o camarada coloca isso, ou se ele fala isso para o próprio Henry Ford, mas ele diz o seguinte: o carro é uma moda passageira, o cavalo chegou para ficar. Então, você tem uma iniciativa humana contra alguém que está querendo desenvolver alguma coisa. Mas o ponto é, você vai ter espinho nessa terra. E para quem não está empreendendo, para quem está trabalhando, igualmente. Experimenta, na maior parte dos chefes, existem chefes que estão mais alinhados com uma boa perspectiva de trabalho, mas experimenta trazer algo muito inovador. Especialmente se você só tiver ideia, mas não estiver tão bem embasado assim. Você pode sofrer resistência. Mas o ponto é, tem cansaço, tem dificuldade. Isso é expressão de um mundo caído. No entanto, mesmo nesse mundo caído, esse mundo é desenvolvido. E especialmente, olha que curioso, na geração em que o pecado se vê mais presente. Em Gênesis capítulo 4, nós temos a narrativa de Caim, da sua descendência, e uma das coisas que nós vemos é que ele encontra uma esposa. Então, você já tinha uma cidade, você já tinha uma sociedade organizada. Dos seus descendentes, você tem Jabal, que desenvolve a pecuária. Você tem Jubal, que desenvolve a música. Você tem Tubal-Caim, que desenvolve a manufatura e a metalurgia. Então, mesmo nessa sociedade caída, o mandato cultural de Deus desenvolver esse mundo, ele continua presente nessa sociedade. Mas a queda não é o fim da história. A redenção ressignifica o trabalho pelo poder do Evangelho. A grande questão é como glorificar a Deus trabalhando em um mundo caído, tendo um coração regenerado. Quero colocar aqui 5 expressões que vêm aqui para mostrar para vocês. Um livro que ele não é tão lido sobre esse tema, o pessoal normalmente lê o do Timothy Keller. Não está aqui. Mas é o Evangelho no Trabalho, do Greg Gilbert. Não está mesmo. Excelente livro, boas contribuições para ler sobre esse tema. Ele coloca outros pontos além desses que eu não acho que vale a pena a gente tratar. E eu acrescento esse último ponto ali, uma ambição redimida, como algo importante para a gente considerar. Os outros 4 são dele. Mas, em primeiro momento, trabalhe para Deus. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. É o que nos ensina Mateus 22, 37. Amar ao Senhor com todo o coração, com a integridade do seu ser. Amar ao Senhor com toda a sua alma, com toda a sua imaterialidade, enfim, e amar ao Senhor com a sua compreensão, com a sua inteligência, com o seu entendimento. Isso diz respeito ao nosso trabalho. Como que eu amo ao Senhor no seu trabalho? Agora pense, você tem estimativas diferentes, mas alguns chegam a dizer que 20% da sua vida você vai passar no trabalho. Se você não considerar a autoridade e o padrão de Deus no seu trabalho, reconhecer a Deus no seu trabalho, uma parte substancial da sua vida vai ser vivida sem expressar realmente o que Deus fez em você. Isso é muito sério. É o palco, a arena, onde boa parte da sua vida vai acontecer. Você tem que levar Deus a sério ali. Olha o que Colossenses 3, 22 a 24 diz. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Não é para agradar um chefe por conta do trabalho, não é para agradar os clientes pelo lucro, é para agradar o Senhor pela herança. Temer ao Senhor, tem uma relação direta entre temer ao Senhor e amar ao Senhor e obedecer ao Senhor. Não são coisas diferentes, efetivamente elas estão todas conectadas. esse temor ao Senhor que se expressa numa vida que leva Deus a sério, uma expressão de amor, de genuína fé diante do Senhor, precisa se expressar no trabalho até, olha que curioso, naqueles que estão submetidos a uma relação ilícita. Que é o caso de um escravo. O Novo Testamento não vai se dedicar a uma pauta anti-escravidão, a preocupação é outra no Novo Testamento, mas mesmo o apóstolo Paulo em 2 Coríntios deixa claro, se você pode obter a sua liberdade, se tem tempo para isso, obtém, sai fora da escravidão, porque não é o ideal de Deus isso daí. Mas se esse é o seu cenário, fica como você está e vão glorificar Deus nesse cenário. Então, o ponto é, fazendo uma aplicação disso para hoje, o espaço para glorificar Deus não é a sua ascensão profissional, é onde você está. Se tem espaço para um escravo glorificar Deus, tem espaço para um assistente administrativo, para um operador de telemarketing, para um engenheiro, para um assistente de advocacia, como tem espaço para um empreendedor, para um CEO, para um deputado, para pessoas que ocupam altas posições na sociedade. O ponto é, a presença de um escravo que glorifica a Deus escandaliza cada um de nós em nossas profissões e expressões no desafio de glorificar ao Senhor. Deve nos escandalizar. Porque se aquele camarada glorifica ao Senhor, o que eu tenho para dizer? O que ele vive em dificuldade para glorificar a Deus, em ser obediente a Deus no seu trabalho, que o meu cenário é pior? O ponto é, se Deus requer isso de um escravo, quanto mais ele não requer de nós? Somos sim chamados a temer ao Senhor, fazer de todo o coração, amando ao Senhor de todo o coração, com os olhos na herança, não no bônus, não no crescimento profissional meramente, mas com os olhos na herança, entendendo que tem algo muito além das nossas vidas, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e tudo que ele tem realizado em nós e por meio de nós. Segundo lugar, ame ao próximo. Mateus 22, 35. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Davi Moura, que gosta de falar da ideia de vida outrocêntrica, centrada no outro, amando o próximo como uma expressão do amor que recebemos de Deus. O Sebastião, na verdade, nesse texto, ele diz o seguinte: Deus decidiu ordenar o mundo de um modo que a nossa comida não apenas corra milagrosamente para dentro de nossa geladeira cada dia. Nossas roupas não nascem sozinhas em árvores. Nem as nossas casas se construam sozinhas. O lixo que produzimos não desapareça simplesmente de forma mágica cada noite. E a sociedade humana não permaneça organizada naturalmente. Todas essas coisas acontecem por meio do trabalho. E amamos as outras pessoas quando ajudamos a fazer com que todas essas coisas aconteçam. E quando fazemos isso com qualidade, eu acrescento. Deus não fez um mundo medíocre. Deus não trabalha de forma medíocre. Eu não trabalho de forma medíocre. Trabalho com qualidade, porque se você não trabalhar com qualidade, você não está amando as pessoas. Se você trabalhar com preguiça, com negligência, alguém vai pagar o preço dessa preguiça e negligência. Dependendo da sua profissão, como acontece, vai pagar com a própria vida. Amamos ao outro quando produzimos coisas com qualidade, servimos ao mundo que Deus criou, desenvolvemos ao mundo que Deus criou, mesmo com coisas simples. Pense numa cadeira. Você pode, talvez, olhar com desprezo e ser tentado a olhar com desprezo um senhor produzindo uma cadeira. E você olha para aquilo e talvez considere a sua profissão superior. Mas vai tentar você fazer. Primeiro você vai precisar, sem ninguém, você vai precisar derrubar a árvore. Mas para derrubar a árvore você precisa de uma ferramenta. Vamos supor que você consiga fazer a ferramenta, sem nenhuma outra. Você vai precisar agora ter toda a força, disposição e energia para derrubar e limpar aquilo. Mas não basta disso, não basta isso. Você precisa transportar aquilo para algum lugar. Você precisa de um veículo. Vamos pensar que você não precisa produzir esse veículo. Você vai precisar de uma estrada. Talvez a ferramenta que você usou para a árvore, você consiga abrir uma estrada ali, duvido muito. Além disso, você ainda vai precisar, uma vez transportado, chegar ao lugar onde você vai precisar, de novas ferramentas para construir aquilo. Somada à habilidade e tantos outros processos que eu não entrei aqui, que a bem na verdade você sentaria no chão. O ponto é, nós precisamos das outras pessoas e amamos, expressamos o amor a Deus amando aos outros quando efetivamente fazemos boas coisas e desenvolvemos o mundo de Deus com uma qualidade que expressa a imagem e semelhança que recebemos do Senhor. Timothy Keller diz, todas essas coisas são chamados de Deus, são instrumentos usados por ele para a distribuição de suas dádivas a nós, até a mais simples lavradora está cumprindo o chamado de Deus. como Lutero pregou, Deus ordena as vacas pelas mãos da ordenhadeira. É o conceito que o Keller chama de as máscaras de Deus. Como se Deus estivesse mascarado ali, escondido, suprindo através das mãos de outras pessoas. A intensidade pelo qual esse suprimento vai acontecer pode mudar. A frequência com que esse suprimento acontece pode mudar. Até mesmo a nossa percepção desse suprimento pode mudar. Mas tem uma coisa que nunca vai mudar, que é efetivamente aquele que nos supre. O provedor é sempre o mesmo. É Deus quem nos supre pelas mãos de outras pessoas e somos nós quem estendemos a mão e suprimos outras pessoas, abençoando e ministrando na vida dessas pessoas como uma expressão da bondade e da atuação de Deus. Pode falar aí, Alex.
É interessante quando a gente contempla a redenção sob essa perspectiva, de que ela representa, de alguma forma, mitigar os efeitos da queda, né? Ainda que parcialmente. E dar a direção original que o Senhor tinha para determinado propósito, a forma como fica aparente, como o nosso trabalho tem uma semelhança enorme conceitualmente com o que Deus fez originalmente. E aí, isso dá para a ideia de imagem e semelhança uma dimensão muito grande, né? Porque, essencialmente, o que a gente vê o Senhor fazendo nos primeiros capítulos de Gênesis? Nós vemos ele partindo do caos, né? De um conjunto desorganizado de coisas e dando propósito, né? E dando ordem. E veja que, em uma medida muito importante, o nosso trabalho hoje também pode ser isso, né? Então, eu penso aqui, por exemplo, no Elbe. O Elbe, no trabalho dele, essencialmente o que ele está fazendo é dando ordem e significado ao caos, partindo de células e fenômenos e processos biológicos e entendendo aquilo, né? Um dentista parte do caos, né, da boca de alguém, de processos que fugiram ao controle em função do próprio pecado, né? E dando ordem de novo. Um arquiteto, Ana Paula está aqui, o que um arquiteto faz? O arquiteto parte da beleza inicial que o Senhor criou e que a queda também impactou, porque a beleza não é mais intrínseca, né? Mas partindo das formas, dos materiais, das linhas, ele toma esse caos, ordena e cria beleza, né? Um músico, Nedi, você parte de notas e sons e claves e os ordena e você tem uma sinfonia, né? Então, quando você enxerga o seu trabalho sobre a lente da redenção, fica aparente como o que você faz hoje. Como você citou, pode ser um atendente de telemarketing. Você, de uma certa forma, está emulando exatamente o que o Senhor fez. É por isso que você é imagem e semelhança. Você parte do caos e, no processo de trabalho, você cria ordem, beleza e você redime. Você, de uma certa forma, numa dimensão muito pequena, você traz as coisas para a direção que o Senhor originalmente quis quando ele criou o mundo.
Excelente, Alex. Pessoal, eu vou atrasar 10 minutinhos. Então, se você já ligou o fogo do feijão, apaga lá para não queimar. Só 10 minutinhos para a gente encerrar aqui, tá bom? Trabalho para refletir a Cristo. Romanos 8, 28 e 29 nos diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pense, irmãos, que uma vez que nós fomos alcançados pela graça do Senhor, se iniciou nas nossas vidas o processo da imagem de Cristo ser formada em nós. Deus age em todas as coisas para esse bem, para que a imagem de Jesus seja formada em nós. E nesse sentido, tudo em nossa vida acontece na direção de que provados e aprovados amadureçamos nesse sentido da formação da imagem de Jesus. Eu já falei que em torno de 20% da vida a gente vai estar trabalhando. Um outro percentual considerável, você vai estar em casa com a sua família. Isso implica dizer que quem você é em casa e quem você é no trabalho são os ambientes onde Deus mais vai fazer coisas para formar em você a imagem de Cristo. E nesse sentido, nós somos chamados a expressar essa imagem e semelhança, refletir essa imagem que temos recebido do Senhor, que progressivamente tem atuado na nossa vida, de tantas formas, especialmente também, como o Alex corretamente colocou aqui, mostrando Deus que traz ordem ao caos, mostrando Deus que trouxe ordem, inclusive, ao caos da nossa própria vida, debaixo da ira dele, mas uma vida de testemunho e santidade que reflita o caráter santo de Cristo, que se expresse na arena do trabalho de forma condizente com o caráter santo de Deus. Uma expressão importante também para considerar, trabalho para adornar a doutrina. Eu acho muito bonita essa palavra, por isso até escolhi preservar ela e não colocar tanto a da NVI, que está na versão, mas Tito 2, 9 e 10, ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, novamente os escravos, para procurarem agradá-los e a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança. Olha a razão. Para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Para que a doutrina seja adornada. O que a gente vive comunica muita coisa. Não pode salvar uma pessoa, precisa pregar o Evangelho, mas diz muita coisa. E, sobretudo, te dá autoridade para quando aquele camarada, seu chefe, seu funcionário, alguém de confiança, quando aquele camarada tiver com um problema na família dele, e nessa sociedade está todo mundo sozinho no mundo, as pessoas precisam pagar para quando precisa de alguém, para alguém ouvir, essa também é uma profissão legítima, mas o ponto é, essa pessoa lembra de você. Lembra que você tem um ensino adornado. E a vida que você expressa é uma vida que vale a pena ser ouvida. E te procure, e isso seja uma oportunidade, inclusive, para você anunciar o Evangelho do nosso Senhor. Trabalhe por uma ambição redimida. 2 Tessalonicenses 3:10, quando ainda estávamos entre vocês, nós ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. A provisão é fruto de um trabalho. Provérbios 12:11, quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasia não tem juízo. É melhor ter fartura de alimento do que não ter. A Bíblia, ela nos coloca numa direção em que há momentos de pessoas que Deus abençoa, assim, com posses e até mesmo capacidades de gerar e produzir coisas que lhe concedam uma condição financeira melhor. E a pobreza, ainda que debaixo da soberania e cuidado de Deus, e ainda que não torne essa pessoa nem um ponto indigna diante de Deus, ela é sim uma expressão da queda. Ela não está presente no Éden, não está presente na criação. E seja o pobre ou seja o rico, ambos estão respondendo ao mesmo Senhor e devem viver para a glória de Deus, mas sim com uma ambição redimida. Aquele que se encontra no cenário de pobreza não precisa ver nisso dignidade que não está presente nem na redenção nem na criação, mas pode sim buscar no Senhor o suprimento melhor. Aquele que tem recebido mais do Senhor, na verdade todos nós, mas especialmente esse indivíduo, endereçado em 2 Coríntios 9, vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graça a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Um exercício rápido de observação nesse texto. Perceba como que está a ênfase de que Deus deu algo, de que a pessoa que recebeu esse dom, a pessoa que recebeu esse algo foi generosa, deu esse algo para outra pessoa, e essa outra pessoa que recebeu louvou a Deus, amou essa pessoa, e Deus foi glorificado. Que ambição legítima é desejar poder viver esse ciclo? Suprir, contribuir, dividir, abençoar e ver Deus ser louvado e engrandecido se tornar alvo do amor e da gratidão de outras pessoas. Isso não tem problema não, tá, gente? Tem problema você exigir isso. Tem problema você exigir isso. Mas é motivo de alegria se alguém está com comida na mesa porque você supriu e essa pessoa te ama e é grata a você. Glorifica a Deus por isso. Que ambição maravilhosa é podermos buscar, criar e expressar mais e buscar, sim, usar o dinheiro, ter mais dinheiro, não somente para desfrutar mais e guardar mais, que também é legítimo, mas, sobretudo, também para contribuir, edificar e promover a bondade, a verdade, a beleza, a justiça, os valores do reino de Deus, o progresso do reino de Deus e, sobretudo, o cuidado com o próximo que Deus me tem permitido conhecer. Por fim, gente, com isso aqui termino. Consumação. Você acha que a Bíblia termina com ossos e sem trabalho? Ela termina como ela começa. Apocalipse 22, 3 e 4. Já não haverá maldição nenhuma, falando aqui da nova realidade do porvir. Não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e o Cordeiro estarão na cidade. Os seus servos o servirão. Eles verão a sua face. Seu nome estará em sua testa. O mundo por vir, irmãos, é um futuro de serviço. Tem uma nova criação que aguarda os cristãos ressurretos em Cristo numa nova terra, numa nova dimensão, com novas possibilidades. Desconstrua essa imagem de uma eternidade tocando harpa em cima de uma nuvem. Vai ter música, sim, isso vai ser belo, muito mais belo do que provamos hoje. No entanto, uma nova criação, sem as limitações da queda, aquelas dificuldades que nós falamos, com as potencialidades de um novo corpo, com uma nova mente, com uma nova disposição física. De que forma nós vamos servir a Deus? De que forma os servos servirão? Eu vou me calar onde a Bíblia se cala, mas efetivamente tem uma eternidade de possibilidades de serviço, de desenvolvimento. Para a glória de Deus. O descanso eterno não é um dormir e ficar na rede. O descanso eterno é descansar das nossas obras, é descansar desse mundo de pecado, é descansar da maldição desse mundo. Mas é servir a Deus fora da esfera do cansaço promovido pelo pecado, mas continuando expressando a glória de Deus numa eternidade diante de Deus de tudo o que nós poderemos fazer e expressar, de tudo que o Senhor nos direcionará a fazer, não um mundo deísta, irmãos. Já parou para pensar que muitos cristãos têm uma visão de eternidade deísta? Tem uma visão deísta de criação. Deus criou o mundo, agora os seres humanos desenvolvem, Deus não se mete mais. A visão de eternidade de muitos cristãos é deísta. Deus salvou as pessoas, colocou-as no céu, e agora ela não se envolve mais com elas. Mas não, meus irmãos, Deus fala, Deus direciona, Deus continua sendo obedecido. Deus continua mandando, ele continua sendo soberano. O que o Senhor nos direcionará? O que o Senhor falará? As possibilidades de serviço? Nós não sabemos. Sabemos sim que uma eternidade maravilhosa aguarda aqueles que creem no Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, creem na sua morte e ressurreição, confiam sua vida a isso. Seus servos o servirão. E esse serviço começa hoje, essa vida eterna já começou. Por essa razão, os seus servos devem servi-lo. E continuar servindo até o momento em que o servirão numa expressão perfeita, consumada numa eternidade diante de Deus. Essa é uma perspectiva do trabalho a partir de uma cosmovisão cristã. Ela pode ser consistente ou inconsistente na sua vida, mas ela deve ser consistente. Por essa razão, se algo do que foi falado aqui não se enquadra hoje na forma como você está trabalhando, você tem diante de você uma necessidade de arrependimento, de confissão diante do Senhor, de clamor para que ele transforme a sua vida, o seu coração, para que você expresse no seu trabalho a glória de Deus. Eu vou orar nesse momento, encerrando o nosso tempo, e em seguida eu paro a gravação e abro, caso a gente tenha perguntas ou contribuições finais. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos pelo mundo que o Senhor criou, nós te louvamos por nos envolver no processo desse mundo, de desenvolver, de fazer coisas belas, de criar coisas a partir do que o Senhor fez. Nós te louvamos por isso, Deus. Clamamos que na expressão de trabalho, dons, talentos que o Senhor nos concedeu, o Senhor nos permita fazê-lo com excelência, para a glória do Senhor, em amor ao próximo, com uma ambição genuína, ó Deus, e expressando, refletindo ao Senhor Jesus Cristo. E ansiamos, ó Pai, o dia em que serviremos na eternidade na consumação de todas as coisas. Ansiamos pelo retorno do Senhor Jesus Cristo. É superior à nossa ambição profissional, é superior ao nosso desejo de carreira, é superior a tudo isso. Sobretudo desejamos que o Senhor venha e consuma a sua história, que o Senhor venha e restaure, e crie, e faça todas as coisas conforme o teu bom propósito. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.